Obrigado, senhor presidente. Senador Jaime Campos, Vossa Excelência está com razão. Vossa Excelência está com razão. Amanhã eu farei um discurso sobre as obras da Copa aqui. Aliás, as obras da Copa que estão mostrando a total incompetência da atual administração em tirar projetos do papel. Só vamos citar alguns exemplos. O viaduto da universidade alaga embaixo todos os dias e tem uma coluna que está, um pilar, 30 centímetros menor que a outra. O viaduto da Cefaz já está interditado. Aquela ponte ali da Copema, perto do bairro São Gonçalo, que inauguraram com fogos, com festas, já está interditada a cabeceira da ponte. A trincheira Siríaco Cândia já está com defeito. O viaduto Dom Orlando Chaves ali no Cristo Rei, no bairro da Manga, não terminou ainda e não vai terminar. O VLT, o famoso VLT, R$1.477 bilhão, que fizeram campanha no passado falando que turistas do mundo todo viriam ver o VLT, também mais uma enganação. Amanhã eu convido o senhor, senador Jaime Campos, nós vamos fazer uma fala sobre isso. E agora o estádio. Ao que consta, pegou fogo, existem laudos contraditórios a respeito disso, também eu falarei amanhã. Hoje, o CREA entregou um relatório, dando conta das obras da Copa que estão em péssimas condições e que não serão entregues. O cidadão está sendo enganado. Mas hoje, senador Jaime Campos, a minha palavra é dirigida a uma categoria importante para o Brasil, os militares, em especial os militares da reserva. Venho cobrar a valorização desta categoria que muito já contribuiu para a nossa pátria. Homens e mulheres vocacionados, dedicados e que sempre estiveram prontos para a defesa da nossa pátria amada. Contando com o apoio que terei dos nobres colegas desta casa, cobro desta tribuna a extensão dos benefícios da Lei 12.827 de 2013 ao quadro especial do Exército, inativos e pensionistas. Repito, estou aqui para cobrar desta tribuna a extensão dos benefícios da Lei 12.827 de 2013 ao quadro especial do Exército, inativos e pensionistas. Recebi este pedido, senhores senadores, da Associação da Família Militar de Mato Grosso, a chamada FAMIL, mas se concretizado, irá ajudar milhares de famílias por todo o Brasil. A referida lei cria o quadro especial de terceiros sargentos e segundos sargentos do Exército, integrante do quadro de pessoal militar desta força, o que gera benefício remuneratório para estes cidadãos. No entanto, o artigo 19 da lei informa que o benefício não contempla os militares na inatividade. A promulgação da lei, nestes moldes, suprimiu o direito de tratamento igualitário aos membros das Forças Armadas, pois concedeu benefício merecido, diga-se, aos profissionais da ativa, privando os companheiros que se encontram na chamada inatividade do mesmo direito. Nós estamos tratando situações iguais de forma diferente. No entanto, todos são pertencentes, senhor presidente, do mesmo mosaico social, oriundo das fileiras do Exército através do serviço militar inicial. Ainda existe um tratamento desigual entre os membros das Forças Armadas. Os oficiais da Marinha e Aeronáutica, ativos e inativos, por exemplo, já tiveram esse benefício contemplado em uma lei sancionada pelo ex-presidente Lula. Por que esta discriminação, senhores? Caros senadores, o projeto para o benefício salarial é prerrogativa da Presidência da República. Eu, como senador da República, nenhum parlamentar, de acordo com o artigo 61, parágrafo 1º da Constituição, pode apresentar projetos que tenham por esta finalidade. Existe uma competência que é exclusiva, privativa da Presidência da República. Portanto, como senador da República, eu não posso fazer outra coisa a não ser cobrar e lamentar a não aprovação de projetos de lei desta ordem. Nós, como parlamentares, não podemos apresentar uma proposta que corrija esse equívoco, esta injustiça. No entanto, podemos nos unir e cobrar da Presidência da República que este erro, esta injustiça, seja corrigido. Aqui, dirijo-me em especial ao presidente da FAMIL no estado de Mato Grosso, o senhor Júlio Augusto Soares, o coronel Soares. Senador Jaime Campos, participei em Mato Grosso de uma reunião organizada pela associação, aqui presidida pelo coronel Soares, com cerca de 200 militares aposentados. No momento da reunião, senhores senadores, questionei quantos ali, caso necessário, não se levantariam para defender nosso país. Eles prontamente levantaram-se de suas cadeiras e se apresentaram. Militares já aposentados, muitos com saúde debilitada, mas que sentem no peito a honra de defender a nossa pátria. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadores, senadoras, amigos que nos acompanham pelas redes sociais, os militares inativos e os pensionistas do Exército foram excluídos de três leis: a já referida Lei 12.872, de 2013, a Lei 3.953, que possibilitou a promoção dos militares taifeiros da Marinha e da Aeronáutica, e também da Lei 12.158, de 2009, que deu a efetiva promoção aos militares da Aeronáutica, ativos e inativos. Este atropelo ao direito de muitos começou com a retirada da emenda ao substitutivo ao projeto que resultou na Lei 12.518, de 2009, que previa estender o seu alcance aos militares oriundos do quadro especial. Mas foi retirada do plenário com base na promessa de que no ano seguinte seria proposto um novo projeto para atender o justo anseio dessa camada de brasileiros. A manobra, feita a fim de não atrapalhar a discussão da lei do projeto, devido à diferença de efetivo entre os atores envolvidos. Infelizmente, mais uma promessa que não foi cumprida. Essa promessa só veio a ocorrer de forma parcial com o projeto de lei número 4.373, de 2012, que nem votado será, já que foi atropelado pela sanção da Lei 12.872, de 2013. Esta lei foi fonte de lágrimas e sentimento de abandono por muitos brasileiros que compõem as fileiras do Exército pelos quatro cantos deste país. Há vários anos, essa categoria buscava a colocação em pauta de suas agendas. E, quando conseguiram, os inativos se viram escanteados, jogados de lado pelo Poder Executivo. O quadro especial foi punido com a não promoção pelo simples fato de adentrarem ao Exército antes daqueles que hoje estão na ativa, muitos dos quais foram seus subordinados e agora serão seus superiores hierárquicos, em uma inexplicável inversão de valores, quando nós todos sabemos que as Forças Armadas têm por fundamento a hierarquia e a disciplina. Mais uma vez repito, o tratamento dispensado a este grupo afronta o princípio constitucional do tratamento igualitário previsto no artigo 5º da Constituição. O Exército Brasileiro, juntamente com suas co-irmãs Marinha do Brasil e Força Aérea Brasileira, tem contribuído para a garantia da soberania nacional, da lei e da ordem, salvaguardando os interesses nacionais e cooperando com o desenvolvimento nacional e o bem-estar social, mantendo-se em permanente estado de prontidão para cumprir seu dever constitucional. Por isso, o Exército, incluindo aí seus membros da reserva, merece igual respeito. Encaminhamos este pedido, senhor presidente, à Presidência da República, a fim de que seja remetido ao Congresso Nacional uma medida provisória, estendendo a este universo de cidadãos, de brasileiros, o mesmo alcance da Lei 12.872, de 2013. Sou um parlamentar que defende a Constituição. Por isso, defendo o pleito desta categoria de trabalhadores. Um ofício já foi encaminhado à Presidência da República, cobrando a correção desta distorção. Os militares do Exército, do quadro especial, merecem tratamento digno e igualitário. Por isso, colegas, peço a União para a cobrança deste importante pleito para a República Federativa do Brasil. Nós precisamos olhar com outros olhos destes brasileiros que já contribuíram para o progresso ou desenvolvimento do nosso país. Eu me reuni, senhor presidente, na cidade de Cáceres, na divisa do Brasil com a Bolívia, na barranca do Rio Paraguai, com 200 militares que se encontram nesta situação. Um absurdo. Nós precisamos trazer dignidade a esta categoria. Muito obrigado, senhor presidente.